você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para fazer aquele giro pelas regiões produtoras de café, que começam aí a colheita, já tem produtor colhendo bastante, algum produtor está começando agora, como tradicionalmente acontece todo ano. E hoje a nossa parada vai ser em São Pedro da União, Minas Gerais, e a gente conversa aqui mais uma vez então com o nosso colega Fernando Barbosa, produtor de café especial também. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA.
Olá, Virgínia, olá a todos que acompanham Notícias Agrícolas. É um prazer para a gente estar aqui novamente passando sobre o café.
Fernando, colheita começando essa semana aí na sua região, pelo que a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar. Você enviou umas fotos aqui para a gente. Aparentemente, lavoura bonita, lavoura cheia, com vida, tá com cor, mas a realidade não é bem essa, pelo que estava me falando, né? O que que você traz para a gente aí hoje, de parâmetro do que está acontecendo aí na sua região, Fernando?
Hoje nós temos aí lavouras na mesma propriedade com vários cenários diferentes, né? Nós temos lavouras renovadas, principalmente lavouras que a gente teve a questão, principalmente na época da florada, teve um estresse hídrico, né? E que veio agora, nesse período de 176 dias, agora chegou o momento da gente estar colhendo os frutos. Porém, muitas áreas entraram com renovações e essas áreas certamente elas não têm produção. Algumas áreas também que foram renovadas em 2019, 2020, essas áreas estão produzindo, mas muito pouco, né? Porém, nós tivemos um estresse hídrico em janeiro, um período veranico. Agora, recentemente, de 12 de março até 29 de maio, isso aí acabou frustrando também muitos produtores em questão do enchimento de grão.
E Fernando, nesse momento, há quanto tempo vocês estão sem chuva?
Nós tivemos quase 3 meses, né? É lógico que tiveram regiões que receberam chuvas, porém a nossa região, principalmente São Pedro da União, foram muito esporádico, uma chuva aqui, outra ali, né? Não foi aquela chuva sequencial. Nós tivemos 3 a 4 milímetros. Em 3 meses, é muito pouco para o pé de café, principalmente as radicelas, que é onde que recebe alimentação, né? E para guardar para a planta, para poder fazer o enchimento de grão, nós não tivemos essas chuvas. Então, certamente, alguns grãos de cafés vão ter aquela que a gente chama folha no grão de café. Talvez ele não faz a formação completa como a gente estava se esperando. Alguns produtores já iniciaram algumas colheitas, principalmente em regiões mais quentes, que antecipa. Alguns produtores até relataram que não está tendo a perca que era se esperar. Porém, para a nossa região, que agora nós estamos recebendo safrista, que é a região de altitude mais elevada, clima ameno, ele é um pouco tardio, né? Então, principalmente a nossa região, agora que nós vamos começar observar o comportamento da lavoura para poder estar entrando, retirando aquelas áreas, principalmente áreas que têm menos cafés, para poder deixar ela descansado para safra 2022 e depois se programando para uma safra para entrar com os maquinários para fazer a colheita, que é a colheita principal, a colheita cheia que a gente chama, principalmente as áreas melhores.
E Fernando, a gente sabe que aí na sua região vocês produzem bastante café de alta qualidade, alta pontuação, enfim, é um desafio que vocês fazem a cada ano. E essa é uma incerteza muito grande que a gente tem para a produção dessa safra, né? Se vai ser possível fazer café especial, se a gente vai ter a mesma qualidade que vocês conseguiram ter no ano passado, como é que você avalia isso para essa produção de café de pontuação elevada? Como é que está aí a produção de especial na sua região?
Muitos já estão se inovando, tecnificando, buscando conhecimento, principalmente as áreas de fermentação, são áreas induzidas, inoculadas, né? Que estão fazendo, através das bombonas, fazendo os processos de fermentação. São nanoslotes, microslotes, esses podem ter, talvez, algum resultado positivo. Tem alguns que fazem produção em terreiro suspenso, né? Porém, são pequenos lotes. No setor em geral, principalmente São Pedro, está no quarto ano consecutivo de cafés especiais, de qualidade. Então, o ano passado foi muito benéfico, porque nós tivemos um período seco na época que estava fazendo a colheita do café. Então, principalmente, muitos nem utilizaram os secadores. Eles secaram através dos terreiros mesmo. Isso aí beneficiou a bebida de melhor qualidade, até bebidas mole tiradas no terreiro. Agora, esse ano, vai tudo determinar em questão do clima. Essa semana nós tivemos chuvas. Aqueles produtores que já receberam cafés lote no terreiro, é lógico, foi muito pouca chuva, mas tiveram regiões que tiveram granizo. Então, ainda não tivemos esse levantamento para ter uma avaliação geral. Para nós aqui em São Pedro da União e na minha propriedade, eu estou muito esperançoso, porque, querendo ou não, o ano que é da mediunidade negativa, que dá menos fruto, porém os grãos são maiores. Então vai dar peneira maior, porém a quantidade de volume vai ser menor.
E Fernando, quando a gente fala em quantidade, no ano passado a região produziu aí uma média de 40 sacas por hectare, mais ou menos. Quanto é que deve ficar a produção para esse ano, pelo que você tem observado aí, junto com outros produtores?
Se tivesse um fator que tivesse o clima tudo regulado, né, já teria uma perca, ou melhor, uma quantidade menor por ser penalidade negativa. Porém, como tem os cenários diferentes nas propriedades que tiveram reforma, tem área que a gente vai produzir de 10 a 15 sacos por hectare. Então, é muito pouco pelo que a gente se esperava. Também outro fator que a safra que a gente se esperava, safra cheia, que tiveram um pingamento maior de maturação de vara e as flores tiveram contento, mesmo assim, nós não vamos atingir, principalmente aqui na minha propriedade, eu não acredito de atingir os 40 sacos por hectare. Ficar em 35, 33, 35, talvez estourando 38 sacos por hectare. Isso aí é o que a gente chama das rosetas, elas não estão todas completas. É o chamado de banguela, né? São frutos que, esporadicamente, assim, são muito poucos frutos na roseta. Porém, o grão de café ele vai ter uma peneira maior. Então, vai determinar essa questão do clima. A hora que a gente retirar esse grão, que a gente vai ver se realmente ele vai ter peso ou se ele está completo a questão do fruto, né? Ou melhor, o grão de café. Porque o grão de café é um fruto. Aí, a partir da hora que você tira ele, retira. O grão que a gente vai saber na secagem, todo o processo do manejo, para a gente depois fazer o beneficiamento e assim atingir o volume de peso que a gente necessita para 60 quilos.
Fernando, isso que você está trazendo para a gente agora era o que eu ia te perguntar em relação ao rendimento dessa safra, né? Quanto é que vocês vão precisar de café para conseguir fazer uma saca. É isso que você está falando. Então, a gente vai ter que esperar a colheita acontecer para a gente saber o real impacto dessa seca para a produção desse ano, é isso?
Alguns produtores que a gente já conversou, principalmente produtores que já fizeram colheitas, agora 15, 20 dias atrás, que já estão fazendo os primeiros beneficiamentos, eles chegaram a gastar de 8 a 8,5. Até não foi tanto pelo que a gente esperava, porque certamente eu achei que ia dar um pouquinho mais de volume para uma saca, tipo 9, 10 sacas. Porém, ainda é cedo ainda para a gente estar avaliando. Nós estamos entrando agora na lavoura, fazendo aqueles processos seletivos, né, que a gente chamamos, colhendo aqueles talhões que têm menos grãos de cafés, para poder descansar a lavoura. Então, ainda números, a gente ainda não tem números ainda precificados. Pessoal, principalmente Carmo do Rio Claro, pessoal de Monte Santo, o Campestre, são grupos que a gente tem contato, andaram falando que está gastando sobre essa média, 8,5. Então, não está tão, um volume tão alto como a gente esperava, que dentro da normalidade são 7,5. Então, acredito que vai estar entre esses números, né? Vamos aguardar para ver.
E, Fernando, a gente muito fala também dos impactos desse clima irregular já para a produção do ano que vem, 2022. Aí, na sua área, você acha que a gente pode ter reflexo na safra do ano que vem? É, que vale sempre lembrar, na teoria, voltaria a ser de ciclo cheio para o Brasil de novo, né?
Eu acredito que vai ser uma das maiores safras que a gente teve entre esses últimos 4 anos. Por que eu digo isso? Isso, porque quando você tem um período maior de seca, certamente as varas vão madurar, né? Então, madurando, talvez nós podemos encontrar agora, principalmente na época de colheita, algumas flores já. São varas que vão madurar, agora com essa chuva vai induzir as gemas poder soltar alguns botões florais. E aí talvez está colhendo um percentual já da safra anterior, ou melhor, posterior. Assim, isso eu estou dizendo por questão da gente estar com conhecimento no campo, principalmente essa época, que é uma época que tem chuvas, né? Muito pouca chuva, mas tem. Porém, como a gente recebeu aí quase 3 meses de seca, então certamente as varas vão madurar. Como teve um crescimento vegetativo muito bom, me surpreendeu muito, que eu acho que foi maior os internóis do que a gente se esperava. Então, eu vejo como uma safra cheia o ano que vem. Então, os produtores, eu acho que tem que ficar alerta, principalmente questão de custo de produção, mas devem estar fazendo as suas correções para ter uma safra posterior mais equilibrada. Porque os preços hoje estão bons. Mas tem aquele fator que todo mundo ainda comenta. Toda subida há uma descida, e toda descida há uma subida.
Era isso que eu ia te perguntar, Fernando. Diante dessa incerteza para o tamanho da safra, é bastante gente comentando que pode ser que a gente tenha algum tipo de reflexo no ano que vem. Nova York, os operadores lá em Nova York, o mercado responde a isso, o mercado de café ele vem subindo semana a semana, só na semana passada ele avançou 9% lá na Bolsa, consequentemente isso avança também aqui no mercado físico, mas o que a gente ouve, Fernando, é que o produtor ele está mais cauteloso na hora de fazer essas travas, está agindo com o pé no chão, porque a gente não sabe se vai ter esse café em mãos. É isso mesmo? Aí na região o produtor também age com cautela, também está pensando melhor antes de sair fazendo as travas. Como é que o produtor está se comportando nesse mercado atual, Fernando?
Eu vejo assim, cada ano é um ano diferente, porém os produtores, eu incluo nessa fatia, que já estão se antecipando a questão de travas. Então, isso aconteceu em 2018, que muitos já travaram uma grande percentual de safra, 2018, 2019. E agora está só concretando, ou melhor, só concluindo esse fechamento que a gente tem de previsão. Então, geralmente, trava 30%, principalmente o pessoal que tem contato com as cooperativas, né? Então, ele acaba tendo um limite ali para ele travar. Então, muitos produtores estão cautelosos justamente pela quantidade. Não sabemos quanto que a gente vai estar produzindo. É um ano, assim, que se fosse dentro da normalidade, muitos produtores iriam travar mais cafés. Porém, com esse risco de saber a quantidade que está se colhendo, o pessoal ainda está mais cauteloso. Os preços estão atrativos, né? Mas muitos produtores já fez lá a partir de 30%, 40% o ano passado. Então, não tinha ainda uma precificação do que iria ser essa safra. Então, esse volume vendido sem estoque nacional. Então, isso deu um conforto, principalmente para o pessoal que vem comprar papel, né, que a gente chama os fundos, operando e entrando, comprando. Isso aí deu uma tranquilidade para quem tem café. São muito poucos produtores. A maior parte dos produtores que a gente comenta não tem café mais, né? Não é à toa, por isso que estão esses preços. Porém, aquele que tem, eu acho que deve se analisar. Muitos falam R$ 1.000, mas deve se analisar, porque é um mercado muito incerto. Para ele subir 10, 15 pontos, ele é uma escadinha, né? Para ele descer, basta acontecer qualquer fenômeno lá no exterior, ou até mesmo aqui no país, e algum efeito ao contrário, para esse mercado ele está despencando. Isso tem que ter muita cautela.
Fernando, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto agora, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o seu amigo cafeicultor, fique à vontade.
Eu acho que é um momento muito importante para a cafeicultura, principalmente os produtores aproveitar esses momentos, mas também seguir os decretos, seguir as recomendações técnicas, né, as orientações, porque eu acho que nós estamos em um momento que é momento de aglomeração, principalmente na época de lavoura, procurar orientar o safrista para fazer as recomendações certas, porque realmente nós estamos vivendo, a gente queria que todo mundo tivesse o controle vacinado, né? Porém, como isso não está acontecendo, nós temos que receber a quantidade de safrista porque a janela é pequena. Então, é o momento de nós colher esse café com qualidade, mas também dar condições para o safrista obter esse produto colhendo com qualidade também. Então, eu quero agradecer aqui o espaço e sempre que a gente tiver novidade também, a gente vai estar reportando para vocês.
Isso aí, recado dado. Até a próxima, Fernando.
Um abraço.
Então, essa foi a nossa parada em São Pedro da União, onde a gente conversou com o cafeicultor Fernando Barbosa, que trouxe para a gente aí a realidade do produtor, que está começando a colheita lá na área, claro, com uma safra bem menor do que era esperada pelo produtor, consequência aí, dessa adversidade climática. O Fernando trouxe que as lavouras elas estão bonitas, elas estão cheias, mas na realidade há pouco café no pé, então a gente precisa aguardar mais algumas semanas para entender aí o real rendimento dessa produção de 2021 naquela região. Bom, vou ficando por aqui. Para você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua audiência. Não esquece de nos procurar em todas as mídias sociais. No Instagram você nos encontra com @noticiasagricolas, no Facebook Notícias Agrícolas, nós também estamos no Twitter, @noteagri, e claro, o YouTube, você pode ir lá no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você receber aí ao longo do dia os nossos vídeos, a nossa programação. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente...